Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para tratar de um assunto polêmico que foi anunciado hoje lá em Mato Grosso pela AproSoja do Mato Grosso, que está sugerindo aos seus afiliados, aos produtores do seu estado, que rompam aquela determinação normativa do estado que proíbe o plantio de soja a partir do dia 1º de janeiro. Portanto, tem um calendário que impede o plantio a partir do dia 1º. O plantio seria permitido até o dia 31 de dezembro. Mas por força da necessidade que a AproSoja diz que a maioria dos produtores pensam assim, por força da necessidade de se plantar, de se fazer sementes próprias, a AproSoja emitiu um documento hoje, um comunicado baseado em testes científicos, em experiências, enfim, garantindo que não haverá nenhum prejuízo para a soja se houver esse plantio em fevereiro, contra as recomendações técnicas que dizem que não se pode haver soja com soja, ponte verde, etc. Nesse instante, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, com imagens diretas de Cuiabá, o presidente da AproSoja Mato Grosso, o Antônio Galvão, ladeado pelo seu assessor técnico, o Dr. Vanderlei Dias Guerra, quem a gente cumprimenta. O Antônio Galvão, muito boa tarde, obrigado aí pela deferência com Notícias Agrícolas, seja bem-vindo.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícola. E estamos aqui às ordens para dar esse esclarecimento com certeza absoluta, porque essa tomada de decisão, João.
Bom, o fato é que, como a gente disse, tem uma normativa que impede vocês de plantarem a partir do dia 1º de janeiro, baseado naquela ideia que o professor Tadashi nos explicava, que não pode haver ponte verde, não pode haver sequência de soja em cima de soja. No entanto, a gente ouviu muito também o lado de vocês, que vocês têm e alegam que tem uma deficiência enorme na produção de sementes e vocês querem fazer sua semente por conta própria e cada um faz com a sua qualidade e vocês dizem que a melhor qualidade, baseado no estudo do Dr. Vanderlei, esse plantio deveria acontecer no dia 15 de fevereiro. É isso mesmo?
Não, João, só para uma questão de esclarecimento quanto à data de plantio que nós estamos sugerindo ao produtor. Seria na primeira quinzena de fevereiro.
Ah, na primeira.
De fevereiro agora. Do dia 1º, vamos dizer, até o dia 15 de fevereiro. O inverso de 15 para frente.
Ah, no tá caso, certo. Né? Tá bom.
Mas o que a gente deixa a recomendação e muito claro, que não pode adentrar a colheita ao período do vazio sanitário. Ou seja, vamos deixar claro aqui, vazio sanitário é uma coisa... Ele inicia dia 16 de junho e encerra dia 15 de setembro. E esse outro período é um período esdrúxulo que foi criado em 2015 para você querer justificar essa calendarização por conta de você preservar o fungicida. E depois o Vanderlei vai explicar essa situação mais tecnicamente. Mas deixar bem claro aí aos ouvintes, aos telespectadores, João, que também não foi embasado em nenhum trabalho científico, em pesquisa. Foi num achismo, porque naquele momento achava-se que tinha muita pressão. Mas o que aconteceu a partir da publicação e daquela data, João? Nós ficamos fazendo esse acompanhamento de campo. O próprio Vanderlei, quando ainda no Ministério do Trabalho, quando ficou da Agricultura, eu estou invertendo o trabalho, ele trabalha no Ministério da Agricultura, um fecha com o outro, né, João? No Ministério da Agricultura, ele ficou acompanhando isso tudo na lavoura. No ano 16, da safra já 15-16, da safra 16-17 e nessa safra de 17-18. E vendo na prática dizer a besteira que foi criada e veio a dificultar, fica muito pior, João. E nós brigando e sabendo disso pela experiência nossa, como produtor, que foi um tiro na água essa criação dessa data, que podia se achar uma outra forma, dizer que é essa que nós estamos propondo, que mais do que comprovado em todos os trabalhos que nós fizemos de acompanhamento no campo, que em fevereiro o índice de ferrugem é quase que inexistente. Não estamos aqui dizendo que não possa ter ferrugem em fevereiro. Pode ter sim, mas o índice de ferrugem, a pressão de ferrugem em relação ao final de dezembro, não tem comparativo, João. Foi feito trabalho de campo, levantamento, as próprias fazendas que ficaram fazendo, porque se continuou fazendo plantio de fevereiro clandestino, João... Eu fiz um, fui autuado pelo INDEA em 2017, justamente para provocar essa situação. E lá levamos a Embrapa, lá levamos a Fundação Mato Grosso, lá no Fundação Rio Verde, aliás, lá nesse plantio meu, levamos uma pessoa especializada da área ali, prestando serviço particular, fizeram tudo que foi coleta de folha, o próprio Vanderlei fez coleta de folha lá também, não encontramos o mínimo residual de ferrugem na área, para provar para o pessoal que estava errado aquele data de 31 de dezembro. Insistimos, pedimos aquele ano de 2017 também, a Embrapa, para se fazer pesquisa sobre o item, sobre o assunto, comparando dezembro com fevereiro. Ela se negou de fazer, João. Estamos isso aqui, documentado, tudo. Vivemos agora, quando a gente assumiu a ProSoja, aí até antes de assumir, na realidade, após a eleição, tivemos em São Paulo, conversamos com o FRAC, expomos os problemas, pedimos para fazer acompanhamento dessa safra também, porque a gente sabe que sempre tem um produtor que vai desrespeitar essa data, porque ele sabe que é o pior período que existe, por experiência dele. Simplesmente se negaram. Se negaram a fazer acompanhamento, o FRAC não fez, a Embrapa não fez, Fundação Mato Grosso não fez, o INDEA não fez, ninguém fez, João. Então, nós oficiamos meio mundo, o próprio INDEA, oficiamos ele, colocamos, explicamos, mostramos todos os trabalhos para eles, nem resposta dos nossos ofícios recebemos, do perigo que está se criando essa data de final de dezembro. Inclusive, em janeiro, quando tivemos na Embrapa, em Londrina, fizemos a mesma coisa. Aí cutucamos eles do assunto, sabe o que, que eles nos responderam, João? Encerra o plantio dia 4 de dezembro, não planta dezembro. Essa pesquisa da Embrapa, nós precisamos de Embrapa para responder um ofício dizendo para de plantar dezembro também? Inclusive eu sugeri para eles, então, para eliminar o problema da ferrugem no Brasil, vamos proibir de plantar soja no Brasil, aí a ferrugem... Não vai ter problema.
É, aí é verdade.
Então é ridículo, João, você ouvir uma empresa de pesquisa que está aí gastando mais de 3 bilhões de reais aqui, a grande maioria em salário, se negar a fazer a pesquisa, que é a obrigação dela, é demanda nossa, de uma entidade que representa a maior área de produção de soja do Brasil, tá? Fomos a Brasília, falamos com o doutor Sebastião no dia seguinte à posse dele, marcamos outra reunião lá, uma apresentação que fizemos lá, aí foi o pessoal da INDEA. A defesa dele foi o quê? A grande defesa que ele fez, que nós, produtores, somos beneficiados por uma lei que não existe para o resto do mundo, que é ter o direito à semente salva. Privilégio do produtor brasileiro, que tem que se preocupar com o multiplicador e o obtentor que não recebe esse royalty. Olha o cara que é responsável pela defesa fitossanitária do Estado aqui, ó. Não quero criticar ele, mas foi o que ele apresentou lá. Então, João, nós estamos mexendo com quem?
Bom.
A Fundação Mato Grosso não fez, que está aqui no Estado. Por que ela não faz? Porque o dono da Fundação Mato Grosso, quem é presidente, é o maior sementeiro do Estado e é dono também e obtentora de empresa aí que tem germoplasma. Assina documento defendendo o próprio interesse. Está absurdo, João. Tá. Trapa se nega, o FRAC não fez nada desse trabalho, o INDEA sequer respondeu nossos ofícios, mostrando o problema fitossanitário que nós temos dentro do Estado nessa data, João. Aí cansamos, João, cansamos. Chegamos no período hoje, dia 17, o final dessa semana, o produtor vai estar semeando soja em dezembro. Tá. E a semana que vem, nem respostas obtivemos de ninguém, João, agora desses últimos ofícios, nem da própria Embrapa. Fizemos uma proposta lá, protocolamos o documento nessa reunião com o doutor Sebastião, com todo o pessoal da Embrapa de Londrina, enfim, lá, nem sequer dizer sim ou não. O que, que nós vamos ficar aqui na inércia? Não, nós somos responsáveis e vivemos da soja, João. Não, e eu conheço na experiência que eles estão errados, e se negaram a fazer pesquisa e não querem fazer para dar manutenção nesse calendário. Então, não tem como se admitir, João, uma situação dessas.
Tá, entendi perfeitamente. Nós estamos voltando, na verdade, né, Vanderlei e Antônio Galvão, a uma briga, entre aspas, né, briga, né, um conflito, uma tentativa de solução, de no mínimo 4 anos atrás, com a história da semente salva. Daqui a pouquinho, a gente vai falar da semente, né? Porque você, como presidente da entidade, com as suas responsabilidades e o seu direito como presidente, você está falando politicamente de dois assuntos, porque o técnico, daqui a pouco, o Vanderlei vai falar. Mas os dois assuntos políticos que você está falando é essa falta de pesquisa que mostre para você que o plantio não pode se exceder de dezembro. É isso que você está pedindo, protocolou, tem provas e quer e exige uma posição técnica. De outro lado, o Vanderlei, que é um pesquisador também, vai mostrar já já a parte técnica. Me parece que essa falta de pesquisa que você está denunciando está ligada exatamente ao debate da semente salva. Você está dizendo que parece-me que os interesses dos sementeiros está prejudicando ou impedindo que se tenha essa pesquisa que você exige. É isso mesmo, Galvão?
Com certeza absoluta, João. Foi o que nós cobramos em todas as entidades, as empresas de pesquisa, que nos apresentem a pesquisa que justifica a permanência da data, João. Isso que nós estamos pedindo. E para ser mais esdrúxulo ainda, João, para estar dentro da instrução normativa aqui, além de você ter que encerrar o plantio dia 31 do 12, tem uma data limite para a colheita, João, que é dia 5 do 5, 5 de maio. Qual é a justificativa se o vazio sanitário entre o dia 16 de junho? E nós temos a soja nascida, a guaxa, para tudo que é lado, e onde se implanta o vazio sanitário. Qual é a justificativa dessa outra data para colheita técnica? Qual é a que tem? Qual é a pesquisa? Então, olha o absurdo que foi criado para o produtor que desrespeitar ser autuado no plantio e ser autuado na colheita. E benefício não... de quem, João?
E não poder fazer a semente salva, não salvar a sua semente.
Justamente, é para impedir que seja o melhor momento, melhor área, a melhor semente colhida. Por quê? Porque você vai colher ela em maio já é seca. Normalmente você vai colher ela no segundo semestre, na segunda quinzena de maio, você plantando na primeira de fevereiro. É a semente que tem a maior qualidade de vigor e tudo. E quem mais do que o sementeiro sabe disso? Porque os grandes requisição que existe hoje, a maior parte das requisição pedida para fazer o direito à semente salva, ela parte do sementeiro e não do produtor em si, dizer de soja comercial. Então, você veja, João, aonde chega essa situação, aberração colocada dentro de uma instrução normativa sem embasamento técnico nenhum e científico, João.
Tá. O meu dever aqui é fazer a contradição para a gente poder esclarecer. Evidentemente que eu não tenho nenhuma base técnica. Quem tem é o Vanderlei. Agora, e você tem, né, Antônio, a sua responsabilidade como presidente de sugerir uma coisa dessa que poderia causar um desastre. Mas pelo que eu entendi na sua fala, você está realmente fazendo o contrário. Você está vendo que existe um perigo de segurar o plantio agora, porque ninguém, quem quer fazer vai romper, e você está dizendo que se fizerem em fevereiro, vai ter menos perigo de se fazer essa propagação dos fungos. A pergunta que eu lhe faço, no tocante ainda à parte técnica, se exige que o plantio se interrompa agora no dia 31 de dezembro para evitar a ponte verde, que não tenha soja em cima de soja, que não tenha fungos lá nas guaxas, etc. Isso não te preocupa, Galvão?
João, uma coisa não tem nada a ver com a outra, João. Isso é um absurdo aí que é vir empregado para todo lado. Deixa eu te falar primeiro aqui, João, qual é porque essa tomada de decisão para a gente fazer essa recomendação ao produtor de soja aqui do Mato Grosso para fazer a sua semente salva. Nós fizemos uma pesquisa com o produtor. Nós ouvimos quase 10% do nosso associado, ou seja, 499 produtores, proporcional às áreas, aos associados dos nossos núcleos. A nossa pesquisa deu como favorável a usar a primeira quinzena de fevereiro para fazer semente, 80,2%, João. Quinta passada, dia 13, tivemos a nossa assembleia aqui de orçamentária e tudo, e daí nos assuntos gerais colocado, que é a assembleia extraordinária, nós levamos esse assunto também na discussão da assembleia. João, teve 3 ou 4 produtores que se manifestaram contra, nós tínhamos mais de 200 pessoas na sala. A grande maioria quer isso, por quê? Porque na prática, todo mundo sabe que fevereiro, quando muito você vai fazer 3, talvez 4 aplicações de fungicida, João. Dezembro, hoje, levantado em N fazendas, é 8, 10, chegando a 12 aplicações de fungicida, João. Aonde é que tem o fungo e aonde é que ele cria resistência, João? Aonde você faz 3 ou 4, inclusive na nossa recomendação, nós estamos pedindo para que evite de usar os principais princípios ativos hoje, ainda melhor, porque a incidência da ferrugem, a agressividade dela por vários fatores, que o Vanderlei vai explicar depois, você pode trabalhar com multissítio ou outros fungicidas já com menor efeito, com menor eficiência. Por quê? Porque o período é propício para isso, João. Então, tem tudo, João. E ele sabe, todos os pesquisadores sabem, e não agiram e se negaram a fazer as pesquisas. Por isso, eu acho que como responsável aqui pela entidade, como a demanda é do produtor, nós fizemos uma pesquisa para consultar, debatemos isso em assembleia, e a massa grande do produtor pede que seja aberta essa janela de fevereiro, nós vamos ficar à mercê de empresa que foi criada para fazer pesquisa e se nega? Isso nós temos documento. A Embrapa pode vir falar o que ela quiser. Está aqui os documentos. Daí a pesquisa dela, ah, proíbe plantar a dezembro, que resolve o problema. Aí que eu entrei com a sugestão, então vamos proibir plantar soja no Brasil, que daí nós erradica de uma vez a ferrugem.
Sim, mas eu vou então, insistir.
Chega a ser ridículo, João.
Eu vou insistir na mesma colocação, porque fica claro isso para quem está assistindo, que você está levantando, Galvão, uma suspeição das contra as empresas de pesquisas, contra as empresas de defensivos e contra as empresas de sementes. Está claro isso, né?
Com certeza absoluta, João. O interesse do FRAC, como é representado pelas empresas que vendem o fungicida, e inclusive obtentoras de grande, de boa parte dos materiais, dos germoplasma delas, tem interesse direto nisso, João, econômico. Porque esse processo só tem o econômico no meio, João. Tá. Ela se vender 8, 10, 12 aplicações de fungicida e vender 3 em fevereiro, e ela te inibir ou te coibir de você fazer a tua semente salva, que é um direito assegurado pela lei, para nós, que lucro ela está tendo sobre isso, em relação? Então, defende claramente interesses econômicos, todo o processo que está aí dentro, João. Tanto do sementeiro, como do obtentor, e assim como o vendedor de defensivos agrícola aí, que no caso específico mais, é o fungicida, João.
Tá. A pergunta subsequente seria técnica, mas daqui a pouco eu vou passar para o Vanderlei para falar dessa questão da Ponte Verde, dos fungos que sobrevivem no inverno, etc., nas plantas voluntárias. Isso é para o Vanderlei. Para você ainda, Antônio Galvão, por que é que você quer salvar a sua semente? Por que você quer fazer a sua semente própria?
João, muito propícia a tua pergunta. Grande gargalo nosso aqui. Qualidade, João. Absurdo o Ministério da Agricultura admitir ainda que você coloca semente com germinação de 80% no mercado. Quer dizer que 20% está perdida, João. E sem sequer ter vigor nela, constando a obrigação de ter vigor, João. Olha o absurdo. Esse é outro trabalho que a professora já vai, já está iniciando ele, para nós mudar essa legislação a nível de Ministério da Agricultura. Tem que entregar uma semente com no mínimo 90% de germinação, João, um mínimo.
E vigor?
E que tenha vigor.
E vigor quanto?
Tem que acompanhar a semente, tem que estar nessa base, João, porque 90. Semente é boa, ela tem a mesma germinação e o mesmo vigor. Uhum. Segundo, João, você faz pedidos e pedidos de semente, de materiais que o produtor tem preferência de plantar, chega na hora de entregar a semente e o cara comunica, ó, infelizmente aquela semente que eu te vendi, não vou poder te entregar, por quê? Por conta do quê? Ah, não consegui colher os campos, não deu semente que chega, vou ter essa e aquela que o produtor não quer. Quer dizer que você pagou por uma semente que se adapta melhor na tua propriedade e ele te entrega o que quer, João. E para você regular o valor de mercado.
Tá, e aquela história de que o Antônio Galvão faz direitinho a semente dele, mas o Antônio... Antônio Dascove não faz direito, porque não tem um galpão refrigerado, etc, etc, etc. Isso é problema seu ou é problema da ProSoja? Como é que é? De quem é esse problema?
Justamente, João, plantando essa soja para semente em fevereiro, vai colher lá no final de maio, na segunda quinzena de maio. Não há necessidade de ceder armazém refrigerado para segurar essa semente na propriedade e manter qualidade, João. Basta que tenha um armazém arejado, que não pegue muito calor na semente, é o suficiente, João, para você fazer isso. Tá. Então, é mais um motivo que um pequeno produtor rural que não tem recurso para fazer investimento, para fazer, construir lá uma geladeira, ele possa ter sua semente, sim, para baratear o custo. Tá. Esse que é o detalhe, o principal, João, também, dentro do assunto. Você consegue fazer com que o produtor, o pequeno produtor, o médio produtor, esteja inserido dentro desse processo também. Porque ele é sempre a vítima de tudo. Por ele ter menos capital, menos patrimônio, não consegue atender as coisas, ele sempre é o mais explorado no meio de todo esse processo. Tá. Não estou querendo vitimizar o pequeno, não. Mas é a chance que você tem que dar para ele para melhorar a renda dele, produzir a própria semente.
Tá. Deixa eu aproveitar e falar com os amigos telespectadores do Notícias Agrícolas, que nós estamos ao vivo, aguardando as suas perguntas. Aproveitem o Antônio Galvão e o Vanderlei Dias Guerra, que estão conosco online, direto de Cuiabá. Mande suas perguntas, porque agora é a hora de tirar as dúvidas. Por fim, a última para o Galvão. Certamente o seu departamento jurídico está aí a toda, né? Porque você vai tomar um processo, né? Porque você está dizendo o que você está dizendo agora. Tal. E a punição para os que tentarem seguir a sua exortação aí. Quem plantar em fevereiro, o IDEA vai mandar a multa. E aí, como é que faz?
João, justamente nós já temos nosso departamento jurídico, o que depender, nós vamos fazer as ações, o que precisar ser feito, João. Porque nós não podemos aceitar a ineficiência de quem não quis ir no campo fazer acompanhamento e para favorecer outras classes econômicas abertamente, João, abertamente, Nós não vamos aceitar isso, João. Então, nós vamos disponibilizar, sim, ao produtor, assessoria jurídica para fazer defesa, se preciso for, inclusive, na justiça. Inclusive, na justiça. Não podemos aceitar mais essa aberração para ter favorecimento de meia dúzia, como sempre foi feito aqui dentro do Estado, e que querem ficar nessa regra. Então, nós não vamos aceitar isso, João. A ProSoja vai disponibilizar, sim, isso foi aprovado na Assembleia, autorizando a ProSoja a gastar o recurso que precisar para fazer a defesa jurídica sobre qualquer problema, inclusive essas multas, contestá-las, todas elas, direto na justiça. Tá. Porque para se justificar a permanência dessa instrução normativa, eles têm que ter trabalho científico, pesquisa para justificar a permanência dela. E eu quero ver qual é a pesquisa que justifique obrigar o produtor rural a colher soja até dia 5 de maio, até 5 de maio, se o vazio sanitário começa em 16 do 6. É uma aberração, isso aqui foi um favorecimento, João. Isso aqui foi uma canetada e a gente sabe disso, João. Então, eles não tinham pesquisa para criar, não tem pesquisa para dar manutenção e, logicamente, que todo mundo que está na área da semente obtentor ou vende defensivo, principalmente os fungicidas, eu vou contra. Isso aqui não pode. Uma empresa de pesquisa igual a Embrapa, que se reporta ao FRAC para saber o que vai fazer, isso é vergonhoso, João.
Tá bom. Ou seja, o Antônio Galvão, presidente da ProSoja Mato Grosso, está propondo uma desobediência civil para poder avançar na luta. E eu sou testemunha de que essa luta do Galvão não é de agora, é uma proposta lá, enquanto presidente do Sindicato de Sinop, que ele brigava muito para poder produzir sua própria semente. E essa batalha, nossa, rolou e está rolando. Hein? Vamos ver aonde vai. Agora vamos chamar para o primeiro plano aí o doutor Vanderlei. Por favor, doutor Vanderlei, chega mais. Por favor, avança um pouquinho para a gente te ouvir. Pode ficar aí, Galvão. Fica aí, Galvão.
Pega
uma água. Ele tomou uma água. Eu já vou olhar a minha aqui, vou puxar a minha também. O cara fala. Muito bem, doutor Vanderlei, eu recebi aqui, nós estamos publicando no Notícias Agrícolas, um artigo seu, um levantamento seu, chamado Calendário de Plantio da Soja em Mato Grosso, justificativos e recomendação aos associados da ProSoja que façam suas sementes de uso próprio com plantios, que fazem suas sementes em dezembro. Ou seja, você está consubstanciando o que disse o presidente Antônio Galvão para se fazer esse plantio em fevereiro. Eu já entendi que é melhor fazer esse plantio em fevereiro, é melhor tecnicamente, doutor Vanderlei?
Boa tarde, João. Boa tarde, amigos aí do Notícias. Olha, João, nós o tempo todo estamos falando de comparativo. O calendário de plantio, por ter restrito a autorização de plantio a 31 de dezembro, fez com que aqueles produtores que historicamente plantavam seus campos para semente ali em fevereiro não tivessem mais essa oportunidade. Então, eles começaram a plantar no último dia do ano, nos últimos dias do ano, tem dezenas de exemplos disso, e esses plantios nos últimos dias do ano foram os que estão pressionando mais o fungicida. Então, qual foi o princípio da instrução normativa que eu ajudei a criar o calendário de plantio? É bom dizer isso. E digo mais, João, que fique registrado isso aí. Eu disse isso na Assembleia. Se fosse hoje a mesma situação que ocorria em 2014, e se nós tivéssemos recebido aquela recomendação do consórcio antiferrugem da Embrapa que nós recebemos, eu hoje faria de novo o calendário do plantio. Isso é importante ser dito, João. O que nós estamos dizendo, João, é que é preciso fazer uma melhoria no calendário de plantio. Por quê? Justamente por isso. Aqueles produtores que plantavam lá na frente se viram induzidos a plantar no último dia do ano. E sob o ponto de vista da fitopatologia, João, se você plantar numa condição onde tem muita umidade, chove praticamente todos os dias, boa luminosidade, né? Você não consegue, as plantas crescem muito, você não consegue fazer uma adequada aplicação do fungicida. E o que é pior, João, essas aplicações, muitas delas são lavadas. Eu estou dizendo as aplicações dos plantios têm sido feitas nos últimos dias de dezembro. Então, esses plantios, João, é que, na verdade, estão indo contra o princípio da instrução normativa, que é, considerando a perda de eficiência fungicida, considerando a pouca quantidade de moléculas, considerando não sei o que mais, este é o princípio da instrução normativa. E, por condição do calendário de plantio, isso não está sendo atendido. Então, o que é que nós estamos dizendo? Eu, lá no Ministério da Agricultura, por ter contribuído, foi o que mais contribuiu para a criação do calendário plantio, já no primeiro ano é minha obrigação, deveria ser também obrigação do INDEA, deveria ser da Embrapa, do consórcio de ferrugem que fez essa recomendação, no mínimo acompanhar qual foi a consequência do calendário de plantio. Eu comecei a fazer isso lá em 2015 no Ministério da Agricultura, e aí a SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi quem assinou junto à instrução normativa, vendo isso, marcou uma reunião lá para que nós discutíssemos esse assunto. E lá eu disse, olha, o produtor, de fato, tem razão, porque nas minhas fiscalizações eu via que os plantios mais tardios davam endosferrugem. E foi aí que eu sugeri para a ProSoja protocolar pesquisa para fazer comparativo entre dezembro e fevereiro. Nós não estamos, eu não estou dizendo que fevereiro dá menos ferrugem. O que eu estou dizendo, João, é que os plantios que estão ocorrendo em dezembro, em decorrência da restrição dada pelo calendário de plantio, estão indo contra o princípio da instrução normativa. As aplicações de fungicida, além dessa ineficiência, elas ocorrem curativamente. Você aplica o fungicida sobre o esporo da ferrugem. Segundo o próprio FRAC e a própria Embrapa, qualquer pesquisador, as aplicações curativas devem ser evitadas. São essas aplicações que pressionam o fungo para resistência. E é isso que está acontecendo em dezembro. Por outro lado, em fevereiro, João, você tem menor luminosidade. A menor luminosidade faz com que as plantas cresçam menos. O produtor sabe disso. Ele já sabe que ele vai produzir menos do que se ele plantasse ali em novembro. A planta cresce menos. E por crescer menos, as ruas ficam mais abertas. E uma coisa fundamental na fitopatologia, que qualquer fitopatologista sabe, e não precisa nem ser muito bom, não. Se você tem menor, as plantas mais abertas, você aplica o fungicida, ele é mais eficiente. E o mais importante, a ferrugem é um patógeno obrigatório, precisa ali da planta viva. Mas ele precisa, mais ainda, de pelo menos 9 horas de molhamento foliar, temperaturas amenas, para que ele evolua. Os plantios de fevereiro ainda tem umidade? Tem. Mas março, abril, começa a diminuir as precipitações, de forma que não atinge esse período de molhamento necessário. É por isso, João, que dá menos ferrugem. É por isso que, com menos aplicações, o produtor consegue produzir, como vimos lá na lavoura do Galvão e inúmeras outras. Como não existem muitas lavouras para a gente ver, porque é uma proibição, nós temos uma série de evidências demonstrando isso em todo o estado. É claro, João, que vai existir região onde a pressão da ferrugem vai ser maior ou menor em fevereiro. Mas se houver uma pressão de ferrugem maior em fevereiro, ela terá sido muito maior ainda o plantio em dezembro. Então, João, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando. Eu não iria pôr a minha cara a tapa se eu não tivesse consciência do que eu estou dizendo, sobretudo pelo acompanhamento já de 3 anos. E não corremos, né? A primeira reunião que nós fizemos, eu fui lá dentro do FRAC em São Paulo e apresentei isso. Se você vê, João, eu faço questão de te mostrar. A resposta que o FRAC me deu é vergonhoso. Eles falam coisas que não têm sentido. Eu escrevi isso, está aqui no documento, ó. Não tem sentido. E aí veio a resposta da Embrapa também, né? Algumas coisas realmente importantes, que o ideal seria que produzisse numa outra época, eu digo isso, se o produtor de semente quiser fazer sua semente, o ideal é que faça na própria safra, mas tem uma série de coisas, João, que nós não estamos falando mais. Nós começamos a falar nisso, a Embrapa solta uma nota contra o plantio de safrinha. Nós não estamos falando de safrinha, João, nós não estamos falando do plantio de soja na sequência sobre soja. Isso. Nós estamos falando que, historicamente, o produtor termina o seu plantio ali no final de novembro, ninguém, sem consciência, planta dezembro, muito menos em janeiro, haverá esse período sem plantio e voltaria numa pequena janela de 5% no máximo, que não seja de soja sobre soja, onde o produtor vai produzir sua semente. Não existe risco técnico nisso, João.
Bom, então todos nós acompanhamos...
Menor.
Todos Sim. nós acompanhamos o nosso professor, o Dr. José Tadashi, né, que Deus o tenha, está com ele, com certeza, e ele sempre nos disse, para você, para o Galvão, para todos os produtores do Brasil, porque isso que nós estamos discutindo serve para todo o Brasil, não só para o Mato Grosso. Não com pode certeza. Ter soja com soja, não pode fazer soja em cima de soja, não pode ter ponte verde, nós temos que eliminar as fontes de manutenção dos fungos. O que você tem a dizer sobre isso, Vanderlei?
Ô, João, você citou o Dr. Tadashi. Quando eu começo a fazer minhas apresentações, a primeira transparência que eu coloco é o Dr. Tadashi. Nós rodamos com ele aqui o tempo que ele viveu e foi a nossa maior salvação da sojicultura, o vazio sanitário. E o vazio sanitário, eu uso o mesmo termo que ele sempre usou. O vazio sanitário é sagrado. Ele, aliás, nas suas pesquisas, mostrava que em menos de 60 dias, sem a planta viva, o fungo da ferrugem morre, né? Tanto é que o próprio Ministério da Agricultura, depois de nós termos criado o primeiro vazio sanitário do Brasil, seguindo a ideia do Dr. Tadashi, o Ministério da Agricultura baixou uma instrução normativa em 2007, um ano depois de nós criarmos em 2006, dizendo que tinha que ter um vazio sanitário de pelo menos 60 dias. O nosso vazio, João, são de 90 dias. Então, do ponto de vista de sobrevivência do esporo nesse período, é a mesma situação. E outra, tem as guaxas que estão do lado que acabam ficando por ali. Então, do ponto de vista de não sobreviver o fungo, o vazio sanitário é suficiente. Agora, o que é que nós temos dito, João? Os plantios de dezembro, eles, pela maior pressão de seleção do fungicida, eles, esses plantios de dezembro, jogam a ferrugem, também os plantios de dezembro normais, jogam a ferrugem com as primeiras colheitas. Agora, em janeiro, já teremos colheitas. Jogam a ferrugem nas guaxas mais velhas. Se você andar no campo, você pedir, Vanderlei, me manda aí 100 fotos de cada situação, eu te mando. Se você andar no campo, as plantas guaxas que têm ferrugem são as plantas guaxas nascidas em dezembro, janeiro. Essas guaxas, igual os plantios de dezembro, são as que estão mais sujeitas à evolução do fungo. As guaxas que nascem mais tardiamente, praticamente não tem. E se tem, João, a ferrugem não evolui, eu mostro isso também. É o que eu chamo de ciclo teórico da ferrugem. O que é ciclo teórico, João? A cada 8, 10 dias, a ferrugem faz uma evolução, cria uma nova geração. Se você tem condição de umidade, o esporo caiu daqui, caiu na folha do lado, 10 dias depois, caiu do lado, ele vai multiplicando. Mas precisa ter o quê? 9 horas de molhamento foliar. Se isso não tem, a ferrugem não evolui. Tanto é que você pega essas guaxas que nasceram ali em fevereiro, o mesmo plantio que o Galvão falou em fevereiro, embaixo ainda pegou a umidade da safra, embaixo ela tem ferrugem. Mas mais para cima, raramente tem. Por quê, João? Porque falta o período de molhamento para essa ferrugem saltar para as folhas de cima e continuar evoluindo. Então, o que nós dizemos o tempo todo, João, que nós estamos falando, 3 anos, a ferrugem, os plantios de dezembro piorou muito a situação da ferrugem.
Ok, está claro.
Estamos comparando com fevereiro.
Então, você está dizendo muito claramente que vocês estão melhorando o calendário. Que você que criou o calendário no Mato Grosso, agora você está lutando para melhorá-lo, considerando que dezembro é ruim, propaga a ferrugem, e fevereiro diminui a ferrugem. Inclusive, você pressiona menos os fungicidas em fevereiro. Está certo até aqui, Vanderlei?
Perfeito, João.
Tá.
Exatamente isso que nós estamos.
Tá. De outra parte, também estamos aí na frente, nessa tela, com duas pessoas absolutamente responsáveis. Não são meninos, sabem o que estão fazendo, o Vanderlei e o Antônio. Agora, eu tenho duas frases aqui da Embrapa. A Cláudia Godoy, que está em férias hoje, senão ela estaria aqui respondendo essa questão, diz assim, primeira frase dela, a semeadura no cedo, associada às plantas de sojas voluntárias, as guaxas, com o ferrugem que sobraram do vazio e as condições favoráveis, com chuvas que começaram antes, fez com que as primeiras ocorrências fossem antecipadas em um mês em relação à safra 17 e 18. Depois, a segunda frase. Alguns produtores conseguiram semear cedo, o que ocasionou uma grande janela de semeadura. As primeiras áreas semeadas irão produzir inóculos para as áreas que semearam mais tarde. Ou seja, a teoria é a mesma, continua dizendo que está se propagando e se plantando, se cultivando fungos patógenos e que é necessário cortar essa sequência. O que você tem a dizer, Vanderlei?
Perfeito, essa sequência deve ser cortada. Só que o que ela disse aí em Mato Grosso não é verdade, não aconteceu. A ferrugem não chegou, ela chegou aqui para dizer, historicamente, ela chega dia 15 de dezembro, ela foi detectada anteontem, dia 13, 14 de dezembro aqui em Mato Grosso. E nós esperávamos que ela chegasse antes, João. Sabe por que ela não chegou? Ela não chegou porque nós fizemos um excelente trabalho durante o vazio sanitário. Se você olhar no site lá do consórcio antiferrugem, tem lá 16 pontos de ferrugem que nós, que a ProSoja levantou na entre-safra e fez, inclusive, análise da mutação I86F da ferrugem, e nós mostramos para os produtores, para o sindicato, que tinha algumas guaxas, sobretudo nas cidades, porque nas lavouras o produtor tem feito seu trabalho, e que elas precisavam ser erradicadas. Elas foram erradicadas pelos sindicatos e reduziu essa população de guaxas. As guaxas são, de fato, um problema. Nós esperávamos que a ferrugem fosse chegar mais cedo, João, porque esse ano nós começamos a plantar um mês mais cedo. E, lógico, se você começa a plantar mais cedo, você tem a planta viva em situação de suscetibilidade no estágio reprodutivo, também mais cedo. E nem por isso a ferrugem chegou um mês. Era para ter chegado Se essa tese, doutora Cláudia, estivesse correta, era para ter chegado há um mês atrás, e não chegou, ela chegou no mesmo período, porque Mato Grosso tem feito o seu trabalho. Então, João, o vazio sanitário nós não estamos discutindo. O que nós estamos mostrando, é que a situação criada pelo calendário do plantio que eu criei, e se fosse a mesma situação, eu criei porque eu digo, eu coordenava a Comissão de Defesa, chamei a doutora Cláudia Godó, chamei o pessoal da Andef, doutor Tadashi, os produtores, e falamos, olha, tem que ter, porque a Embrapa mostrou as pesquisas de dezembro de 2014, mostrando que as fungicidas estavam perdendo eficiência. E, de fato, João, existia plantios em sequência antes disso, a soja estava num preço bom, plantava-se, João, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, não parava. Isso tinha que ser trancado no momento. Quando nós trancamos, João, é minha função, desde como fiscal, como auditor federal do Ministério da Agricultura, porque fui eu que botei a cara a tapa e botei isso na mão do produtor. Eu tinha que começar acompanhando, mas mais do que eu, o Estado deveria estar acompanhando. E nos documentos, João, que a gente mandou para os colegas, são colegas meus, pessoal, vocês possivelmente nas fiscalizações, vocês devem ter acompanhado aí, autuaram ali os produtores que plantaram em fevereiro. Me diga como é que estava a ferrugem. E vocês também devem ter ido olhar, porque eu estou dizendo isso faz tempo, os plantios de dezembro. Como é que está a situação desse plantio de dezembro? Dois ofícios recentemente mandados para eles não responderam, João. Isto, se eles mostram, olha aqui, ó, tem aqui 50 termos de fiscalização, tivemos em 50 propriedades, esse plantio de dezembro não tinha ferrugem, Vanderlei, você está mentindo, mas fevereiro tinha. Nós calarmos a boca. E o que, que a gente precisa, João? Eu não sou... Eu fiz aí um papel de pesquisador justamente pela deficiência da pesquisa nesse ponto. Eu sou auditor fiscal. Mas se tivesse a pesquisa, e é o que nós estamos pedindo, estaria dizendo isso, João. Quando eu estive na Embrapa, em Londrina, eles mostraram uma mesa grande, mostraram uma câmera lá na frente, falaram, a reunião vai ser filmada. Quando eu comecei a dizer, João, está lá a fita na Embrapa. Eu falei, que bom que está sendo filmado, porque o que eu estou dizendo aqui deveria estar sendo dito pela Embrapa, por vocês. Vocês deveriam vir e ver o que nós estamos falando. E foi feito o convite para a Embrapa e para o FRAC para virem em Mato Grosso nessa safra que passou, para ver esses plantios de dezembro. Pergunta se alguém veio, João. Tá bom. Não veio ninguém. Então, como é que eles vão questionar algo que nós estamos mostrando claro, João? Claro. Tá.
Então, assim, você garante que essa preocupação que se tem com soja verde, com ponte verde, com soja em cima de soja, não vai se propagar porque vai haver interrupção. Porque você está abrindo apenas, o Galvão está abrindo apenas a primeira quinzena de fevereiro. E até lá não vai ter plantio de soja, vai ter uma interrupção. É isso, né, que eu estou entendendo.
João, eu estou exatamente o que nós estamos dizendo. E isso é a primeira coisa que está lá. Você vê lá na recomendação na última página que o produtor não plante em dezembro para uso próprio e também não plante em janeiro. Então, nós estamos recomendando. Eu não posso garantir que o produtor não vai fazer isso. E esse é um risco. Eu falei para o Galvão. Se o produtor desobedecer, plantar dezembro, plantar janeiro e depois plantar fevereiro, a vaca foi para o brejo. Por isso, João, é que as notícias precisam ser dadas com verdade.
Tá, muito claro.
Os pesquisadores venham e digam. Então, se houver isto, realmente é um problema. E hoje nós até corrigimos a colega lá no outro canal que falou que a ProSoja está recomendando o produtor plantar até fevereiro. Não é até fevereiro. Nós estamos recomendando o produtor não plantar dezembro, não plantar janeiro e plantar na primeira quinzena de fevereiro. É muito diferente uma coisa da outra, João.
15 dias ali, de 1º de fevereiro a 15 de fevereiro. Está claro, sim?
Viu, João? Deixa só fazer um esclarecimento. Não é que é o Galvão que está pedindo isso, não. É a diretoria da ProSoja, a pedido do associado, uma pesquisa em assembleia, João, que foi tomada essa decisão. Então, não é decisão do Galvão. Por isso que tem que corrigir aí, porque nós somos, hoje eu sou presidente, nós temos uma diretoria, resolvemos fazer a pesquisa, resolvemos colocar em debate na assembleia e o produtor do Mato Grosso, esmagadoramente, pediu para se abrir essa data de fevereiro, esse pequeno período de fevereiro, João.
Bom, evidentemente que vocês estão lutando contra as punições que virão, você está colocando o seu departamento jurídico, agora o melhor resultado seria o próprio Estado, né, através do INDE, enfim, também melhorar o seu calendário para permitir esses 15 dias. Esse é o objetivo final que vocês querem. Essa recomendação, Vanderlei e Antônio Galvão, serve para os demais estados do Brasil?
João, deixa só corrigir você de novo. Nós se piquemos de vez em quando, mas nós se gostemos, João. Não é que nós queremos. É o que todas as evidências que nós levantamos nessas três safras e que o produtor vem lá fazendo no campo e tem a experiência, mostra isso.
Entendi.
É muito diferente, nós queremos. Não. A evidência, todo o trabalho que o Vanderlei fez nessas três safras, coisa que nenhuma outra empresa fez, nem o próprio Indéia. Então, o produtor demandou para isso. A briga era seguida dentro, onde nós andamos no próprio circuito da ProSoja. Você tocava o assunto, o cara te pedia para abrir um espaço aí, que a incidência de ferrugem é muito menor, chegando a ponto de não ter, como aconteceu lá na minha lavoura do ano passado, João.
Sim.
Então, não tinha como você não lutar pelo produtor, que é a obrigação da entidade, a ProSoja, a qual nós temos uma diretoria, e eu sou o atual presidente, João.
Sim.
É isso que é o assunto.
Ô, João,
agora sim, falando, perdeu o fio da meada, a recomendação é só para o Mato Grosso ou serve para o Brasil?
Nós falamos para o Mato Grosso, João Batista, nós falamos por Mato Grosso. Mato Grosso, por si só, já é um país, né? Já tem, sim, regiões onde nós ainda certamente vamos ter que fazer algumas adequações. É uma recomendação de âmbito geral. Possivelmente, algum outro estado, e eu disse isso lá no FRAC, vocês precisam nos ajudar, porque teve outros estados que seguiram a nossa recomendação, o que nós tínhamos feito, e começaram a calendarizar. Eu avisei e alertei, olha, é importante que a gente discuta isso antes, porque esse problema poderá ocorrer em outros estados, tá? Cada estado deve saber o que é que está sendo feito. Eu sei que tem estados vizinhos aqui que produtores foram autuados por ter plantado em fevereiro. Eles estão plantando em fevereiro, certamente porque dezembro deve ter lá os seus problemas. Agora, João, cada estado tem a sua empresa de pesquisa, tem o Ministério da Agricultura, tem o órgão de defesa. Eles precisam olhar para isso, João. É nossa responsabilidade. Quando a gente cria uma norma, a gente está tratando de organismo vivo, que muda em função do ambiente, o fungo está mudando, e que a gente não sabe o que vai acontecer. O legislador, a gente escreve no documento, nem sempre acerta 100%. A gente precisa melhorar, a gente precisa educar o filho. O calendário de plantio, em parte, é o filho meu. O que nós estamos fazendo é fazendo com que ele se adeque à realidade que é um fungo e o ambiente onde ele está.
O problema vem a ter, né?
É isso aí.
Vocês sabem que vocês estão abrindo um leque, aí o Brasil começa a se manifestar. De Rio Verde, Goiás, o senhor Roberto Guimarães está perguntando, não sei se o assunto abre, mas ele está perguntando, vamos pela ordem das perguntas aqui. Prezado senhor Vanderlei, qual é a recomendação da ProSoja para aplicações de fungicidas contra a ferrugem e inseticidas contra a mosca branca e percevejo na safrinha? Recomendação. Acho que não é o caso, né?
A pergunta é boa.
É boa?
Só que está falando em safrinha. Nós não estamos falando em safrinha, João. Coloca isso em destaque, em negrito lá.
Nós não estamos falando em safrinha.
Safrinha é plantio de soja sobre soja, porque a safrinha é a safra que vem depois da safra principal. Nós não estamos falando em safrinha. A recomendação nossa, João, está escrito no documento também, é que o produtor, preferentemente, não utilize os mesmos ativos, isso serve tanto para fungicida quanto para inseticida, que ele usa na safra. E é justamente isso que acontece no plantio de dezembro. Estamos indo além, que o produtor prioriza os multissítios. Se nós conseguirmos, João, e aí sim seria um papel importante da Embrapa, das empresas de pesquisa privadas, orientar o produtor, como é que ele vai fazer as aplicações. Se nós não usarmos, você concorda, João? Se a gente não usar as carboxamidas, estrubirulina, que são os principais produtos que nós temos, no plantio de fevereiro, de dezembro não tem como usar, senão a soja morre no outro dia. Se nós não usarmos esse fungicida, você concorda que acabou o problema? Que a gente deixou de multiplicar aquele fungo resistente a esses produtos? Então, essa é a recomendação da ProSoja.
Yeah.
Mesmo porque, João, não precisa, não vai ser necessário, salvo em algumas situações.
Tá. E a mesma coisa serve para mosca branca e percevejo?
Claro, é a mesma coisa, João. Se você vê os plantios de dezembro, o que dá de mosca branca e percevejo, elas estão por ali, João.
Em resumo, faça a rotação de princípio ativo, tanto para uma coisa quanto para outra, sempre.
Com certeza.
É isso. O Pedro Fiorenzo, aí de Lucas do Rio Verde, diz assim, agora é para o Galvão. Boa tarde, eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor Galvão. Olha, vocês mexeram no vespeiro, abriu a tampa, vai saindo o vespe, hein? Se concorda em analisar a questão dos royalties, o valor pago à Monsanto pelos royalties da Intacta RR2 é diferente quando compramos sementes das sementeiras do que se o produtor fizer a declaração junto aí à Indéia e optar por salvar essa semente e pagar o boleto. É diferente uma coisa da outra. Eu não acho justo e já questionei várias vezes a Monsanto a respeito do assunto. Por que o produtor que compra da sementeira paga mais barato do que eu salvar a minha semente e que paga o royalty corretamente? Nunca tive uma resposta, disse o Pedro Fiorenzo. Galvão.
Olha, João, a gente está questionando isso aí na justiça, né? A questão dessa cobrança, justamente tanto na semente fiscalizada como na própria moega, que a gente fala na produção. Só que eu acho que a gente não deveria misturar os assuntos, João, porque a nossa recomendação aqui, e a gente pode até tratar desse assunto em outra oportunidade, senão nós começamos a embaralhar demais, João, essa medida, essa tomada de decisão aqui da ProSoja pedida pelos produtores rurais. Porque senão daqui a pouco nós vamos entrar numa discussão diferente. Pede para ele desculpa e a gente, numa oportunidade, com certeza absoluta, a gente pode discutir esse assunto, mas nós aqui estamos ação na justiça, estamos com o liminar na mão, só para dar um esclarecimento, e todo o royalties arrecadado, obrigatoriamente, eles têm que depositarem na justiça. Ela permanece a liminar. Tranquilo, João?
Bom, tá bom. Então, vou deixar as outras e vou só focar no nosso assunto.
Né, João? Porque senão nós começamos a sair fora do leque do principal objetivo dessa recomendação pedida pelo produtor que é associado à ProSoja e que a gente representa, né?
Que o pedido é possibilidade de fazer sua semente própria num calendário mais favorável, que ajuda até a proteção das plantas, que é de 1º a 15 de fevereiro. Beleza. E aí fica essa dúvida que você levantou, né, Galvão? De que há uma proteção para as sementeiras, porque elas não querem que vocês furem o esquema. É isso?
Com certeza absoluta. A única coisa que está favorecendo é isso, João, essa calendarização, levando um prejuízo enorme aos produtores e levando uma renda não só para o sementeiro multiplicador, pelos próprios vendedores do fungicida, onde você usa aí 3 aplicações, você faz uma em fevereiro. Então, você está aí, nós temos os históricos, temos isso tudo levantado, de grandes propriedades aqui do Estado, onde eles têm tudo registrado, João. Quando você acha o mínimo da soja plantada em dezembro, é 8 aplicações. Quando fevereiro, 3, talvez 4. Quer dizer que você vende o dobro ou o triplo. O interesse econômico, tudo no meio, tanto das grandes empresas que vendem fungicida, como do multiplicador e obtentor.
Muito bem, doutor Antônio Dom Quixote Galvão, brigando contra tudo e contra todos ao mesmo tempo. Mas tá bom.
Não, João, deixa aí. Mais uma interferência aí. Eu não estou brigando contra todos. Eu estou brigando a favor do cara que nos colocaram aqui para representar eles.
Muito bom.
Baseado em pesquisa, aprovação em assembleia, eu já estou fazendo meu papel como presidente, o representante desse produtor. Agora, quem sente que está sendo brigado e que está sendo lesado economicamente? Porque tenho certeza que esse problema fitossanitário do plantio de dezembro leva mais prejuízo ao nosso produtor do que aquele de fevereiro, João. Então, estou aqui fazendo o meu papel como presidente a um pedido de uma pesquisa que nós consultamos o produtor e na nossa Assembleia, fazendo a defesa desses mais de 5.500 produtores que nós temos associados dentro da entidade.
Uma pergunta só para os dois, que agora qual é o próximo passo? Fala o Vanderlei e depois completa o Galvão. Qual é o próximo passo? O que vai acontecer agora? Nós vamos publicar as suas justificativas técnicas, Vanderlei. Qual é o próximo passo? O que vai acontecer?
Olha, João, nós divulgamos um documento. É assim como nós questionamos e pedimos a cada lugar que a gente ia. Ah, vocês estão nos contrapondo? Então apresente a pesquisa que mostre que nós estamos errados. Então talvez agora seja a oportunidade de quem ainda quiser nos contrapor, que apresente as suas pesquisas. Se eles apresentarem, a gente se cala, João. A gente se cala. Se eles mostrarem aqui que eles fizeram o comparativo entre dezembro, que se nós não tivéssemos tomado essa decisão, iriam começar os plantios, olha lá se já não começaram, iriam começar os plantios, se eles tiverem alguma informação, é a hora. Aliás, já é passada da hora, né? Porque a gente já está cobrando isso há muito tempo, de apresentar as evidências, comparando dezembro com fevereiro. É disso que nós estamos falando, é disso que eu estou falando do acompanhamento que fiz já por 3 anos. Então, o que esperar? Esperar que agora a Embrapa, a Fundação Mato Grosso, as entidades todas que quiserem, que nos questionam, o FRAC, que apresente as suas pesquisas, porque nós temos as nossas evidências e não corremos deles, pelo contrário. Fomos atrás do FRAC, da Embrapa, do ministro da Agricultura, do INDEA, Fundação, do CREA. Todo lugar a gente esteve para apresentar isso. Questionaram? Então mostra aí que vocês estão certos e que nós estamos errados. Esse deverá ser o próximo passo, que vem de lá.
Tá. Galvão.
Para complementar o assunto, eu quero deixar aqui, então, aberto uma proposta para essas empresas que estão se manifestando. A Brasem vai se manifestar, igual se manifestou. Claro que ela vai em defesa do cara que produz semente. Eu deixo aberto aqui até o dia 21, sexta-feira, uma proposta a eles e um desafio. Nos trago as pesquisas, que esse mesmo papel que estou fazendo aqui, com as pesquisas na mão, volto a usar os meios de comunicação e pedir para o produtor fazer a semente no final de dezembro, tá, João? Caso contrário, que nós solicitamos, cansamos, fomos em loco, fizemos o ofício e nada nos entregaram até hoje. Então, eu deixo aqui um desafio, João, que eles tragam para nós, tem até a sexta-feira, que nos comprove com pesquisa que dezembro é menos problemático na questão fitossanitária do plantio para semente do que fevereiro. Para não dizer que nós aqui somos radicais, então está aberto, João, e você vai ser testemunha disso, então tem o programa todo ele, eu quero que eles venham e nos tragam essas pesquisas que nós recuamos. Tá. O produtor vai plantar a soja dele depois do dia 22, 23, com certeza, entre Natal e primeiro no ano, normalmente, que são as áreas semeadas, o quanto mais tarde para fazer a semente. Então está lançado o desafio aqui pelo teu programa, pode comunicar a Embrapa, comunica a FRAC, Fundação Mato Grosso, todos esses pesquisadores que gostam de dar palpite, que tragam pesquisa que eles têm. E se eles não tiverem pesquisa, que parem de falar, porque de achismo nós já estamos cheios. O pepino sempre sobra para o produtor rural de soja comercial ou de milho lá no campo de qualquer outra atividade. Nós estamos cheios de palpiteiro nesse Brasil inteiro. E quem não tem trabalho, ele que enfia a viola no saco dele e que vai cuidar melhor o serviço dele, João.
Esse é Antônio Galvão. Viu, Galvão, amanhã está previsto aqui na nossa agenda alguém falar aqui conosco em nome do consórcio Antiferrugem. A gente vai fazer o contraditório amanhã. Mas fica aí a proposta do Antônio Galvão de até sexta-feira, dia 21, para que essas entidades, o INDEA, principalmente, que vai multar, a Prosmate, a Bracem, Consórcio Antiferrugem, Embrapa, Fundação MT, e quem, o FRAC, e quem mais aparecer, para colocar lá na ProSoja Mato Grosso as suas pesquisas técnicas que contradigam o que o Vanderlei levantou e o que o Antônio Galvão está dizendo, é isso?
Meu, nós não queremos conversar com achismo, você cobra deles as pesquisas. Dia 21, volto aqui no teu programa, se eles trouxerem pesquisa, certo? Ou qualquer um que se manifestar pesquisa que foi feita aqui dentro do Mato Grosso sobre esse assunto, dia 21, sexta-feira, eu volto na mídia e retiro o pedido que nós estamos fazendo aqui ao produtor rural e que respeite daí a calendarização. Mas de achismo e de conversa fiada, porque se acham que são os doutores que têm diploma e papel na mão e nós, o coitado produtor que tem 20, 30, 40 anos de experiência, não vale nada, João. Acabou que eu já estou com os meus cabelos brancos, você está com os teus e tem muita gente aí que não é considerado nada. Nada. Agora, quer dizer que esses anos todos que o cara veio, fez esse Mato Grosso, não serve a experiência dele? Tá. Então, pede para o povo largar a mão de quem te procurar falar, João, que apareça com pesquisa. Se ele não tiver pesquisa, eu não deixei nem chance de conversa, porque de lorota nós já estamos cheios, João.
Vamos marcar um horário, então. Sexta-feira, de 21, a data limite, o horário limite é 15h30, 15h31, o Galvão vai estar no ar de novo falando sim ou não.
Mais cedo, João, que eu também preciso ir para casa. Faz um mês e pouco quando compro a casa, João.
Que horário aí? Põe o horário aí, 14 horas.
Vai me dar malária lá, vai ter malária lá, João.
14 horas. 14 horas. Tá bom.
E se tu achar alguém que te levar a pesquisa, você pede para trazer para nós e tu venha junto que a ProSoja paga a despesa aqui.
Ah, tá bem. Também com esse preço da soja, os caras estão pagando qualquer coisa. Ok, Antônio Galvão, grande presidente da ProSoja do Mato Grosso, meu amigo Vanderlei Dias Guerra, um grande abraço, produtor de peixe, muito bom. O Vanderlei é bom de peixe. Viva o Brasil e vamos em frente. Até a próxima. Obrigado.
Obrigado, João.
Valeu. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, a gente tem um conhecimento há muito tempo com o Vanderlei e com o Antônio Galvão, por isso que aquela história de conversa entre amigos, a gente tem essas liberdades. Mas o que o Galvão falou foi muito sério, levantou um problema muito sério, não deixou de fazer uma acusação, né? De que há uma proteção para as sementeiras que estaria prejudicando os produtores e prejudicando, inclusive, a preservação da própria soja, uma vez que, segundo pesquisas e trabalhos do Dr. Vanderlei, a calendarização do plantio para fevereiro melhora a produção, a proteção das plantas. E, como nós terminamos a nossa entrevista, fica aqui aberto o espaço, lá na ProSoja Mato Grosso e aqui no Notícias Agrícolas, para contestações com provas, com documentos e com pesquisas para dizer se aquelas pessoas lá do Mato Grosso, aqueles produtores que têm a sua responsabilidade, estão certas ou erradas. E aqui fica a nossa recomendação, participe. E você, produtor do Brasil todo, porque isso interessa diretamente a você e ao seu futuro, participe. tem a recomendação científica e tem essa alternativa de melhorar, segundo o Vanderlei Dias Guerra, a calendarização do plantio. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Continue no Notícias Agrícolas, voltamos já com outras informações. Vamos em frente.